Saudações cavalarianas, seja muito bem-vindo. Você é o CGCast, podcast feito para quem não pode ter um blindado em casa, feito com muito carinho aqui pela equipe do Clube de Generais. Comigo aqui, hoje, o meu grande amigo, meu professor, analista de defesa, graduado em relações internacionais, mestre em estudos estratégicos, Renato Paulo Kloss. Como é que tá?
Bom, Mac, saudações CGianas. A entrada foi sensacional, faltou minha camisa do Ramones.
Aí, ó.
Sensacional, sensacional. E quem está nos assistindo e depois os que vão nos escutar vão entender um pouquinho do que a gente está falando com a entrada. Talvez às vezes depois, por direitos de autorais e tal, de colocar a música, mas valeu a pena, vocês vão entender. Isso aí.
Exatamente. Temos vários assuntos hoje para tratar ao redor do mundo. Isso. Hoje é aquele notícias do front cremoso, gostoso, que a gente gosta de atualizar aqui o que vem acontecendo. Mas vamos aquecer enquanto o pessoal está chegando aqui. Isso. Falar de algumas efemérides da semana, né? Coisas que aconteceram nos últimos dias em anos diferentes, né? A primeira data que... Agora, fora de ordem cronológica e de mapeamento de datas aqui, foi que essa semana, no dia 2, também conhecida como terça-feira, foi aniversário do nosso host master, Daniel Ibarra, e a gente deixa aqui registrado no podcast nossos votos de felicidade, saúde, sucesso e churrasco, tá? Então, fica aí o nosso... E cerveja, exatamente. Tá por aí. Parabéns ao vivo, então. Vamos lá, dia 3 de abril, ano 1081, Alexis Comneno é coroado imperador do Império Bizantino. Em 1922, Stalin se torna o primeiro secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Em 1942, os japoneses começam o ataque na península de Bataan. Em 1946, o comandante da invasão japonesa em Bataan, o Masaharu Homma, é executado nas Filipinas. Julgamento bem mais ou menos, bem discutível, mas foi executado. Em 2 de abril, agora a gente vai voltando os dias um pouco. 2 de abril de 1982, argentinos invadem as Falklands. Em 1º de abril, 1867, Singapura vira uma colônia britânica. Em 1942, também 1º de abril, o Adolfinho é condenado a 5 anos de xilindró por conta do Putsch de Munique. Em 1939, acaba a Guerra Civil Espanhola. Em 1945, começa a campanha americana em Okinawa. Um dia antes, 31 de março de 1814, a Sexta Coalizão ocupa Paris, depois da capitulação do exército napoleônico. Em 1854, também em 31 de março, Comodoro Matthew Perry assina a Convenção de Kanagawa com o shogunato Tokugawa, abrindo aí os portos de Shimoda e Hakodate para o comércio com os Estados Unidos. A gente já falou disso em outro episódio, tem um tempo, tem uns anos já, mas esse foi o movimento que acabou com o isolacionismo quase completo do Japão perante os ocidentais. Em 1945, né, a gente está falando do mesmo dia, 31 de março, um piloto alemão deserta para o lado americano, levando com ele um Messerschmitt 262. Em 30 de março, agora um dia anterior, 1856, é assinado o Tratado de Paris, terminando a Guerra da Crimeia. Em 1867, o Alasca é comprado pelos Estados Unidos. Em 29 de março, o tenente William Calley é condenado pelo massacre de My Lai em 1971. Em 74, foi encontrado na China o exército de terracota. Em 28 de março de 1854, a França e a Inglaterra declaram guerra contra a Rússia durante já a Guerra da Crimeia. Isso só para dar um acontecimento... uma série de acontecimentos que tem muita gente, você ouvinte que acompanha aqui o Clube de Generais, você gosta de história militar e vê a quantidade de coisa que cabe em uma semana que a gente poderia aqui, por exemplo, puxar qualquer gancho desse dessa semana para fazer um
episódio,
uma pauta, um episódio bom aqui. Então é muita coisa, e sempre que vocês tiverem interesse, mandem mensagens no grupo, nas redes sociais, no YouTube, em qualquer lugar que você... Pombo Correio, sei lá, se vira, para sugerir pautas, deixando registrado que membros do canal, salvo engano, aqui do YouTube, categoria Sargento para cima, podem ter acesso a um grupo no Telegram, que com acesso mais direto e prioridade para sugestão de pauta, tá? Fica aqui a situação. Só antes de eu passar para ti, Paulos, dando boa noite aqui para o Patton Edmilson Júnior, Marcelo Barros, grande amigo, membro do canal, Yannick Koch tá aí, Guilherme Figoli, boa noite, o Bull tá aí, Felipe Souza, Eliezer e Marlene, não sei qual dos dois tá aí, mas seja bem-vindo. Joaquim Oliveira, é isso, tem mais gente, tem algumas pessoas ao vivo aí, se você não foi nominalmente falado, seja muito bem-vindo e vamos para cima. Paulo, o que, que a gente tem para hoje?
Bora lá. Agora todo mundo vai entender a musiquinha do Ramones, Havana Affair, porque nós vamos falar da Síndrome de Havana, que voltou a surgir nos noticiários internacionais, que é uma doença misteriosa que vem afetando diplomatas dos Estados Unidos nos últimos anos e que, depois de algumas pesquisas e investigações do The Insider, o Der Spiegel, alemão, e o programa 60 Minutes da CBS, americano, e que foi vinculado a uma unidade de inteligência russa. Já fazendo um spoiler, é aquela unidade, até pegar o, para não falar, a 29155, que é aquela unidade do caso Skripal, em 2018, e outros casos de envenenamento também. Então, bom, nós vamos dar notícia do que está acontecendo, mas é um pouco surreal. Então, já para todos aí prestarem atenção, porque, bom, a ideia é que o que está acontecendo? Alguns diplomatas e profissionais nas embaixadas americanas ao redor do mundo, principalmente Havana, o nome é de Havana porque foi relatado pela primeira vez na Embaixada de Havana, eles estão sofrendo uma série de sintomas inexplicáveis, como tontura, perda de memória. Os Estados Unidos acreditam que isso tem a ver com armas sonoras russas. Falando assim, o pessoal vai até rir. Mas pelo que Moscou negou as acusações, só citando. Ok?
Óbvio.
Se a gente continuar, óbvio. Moscou negou as acusações, ok. Então, esse fenômeno começou em 2006, em Cuba, por isso a Síndrome de Havana. Só que há relatos de casos antes, de alguns diplomatas e profissionais que sofreram desse mal-estar, perda de memória. Dizem que parece que é uma broca de dentista dentro do ouvido e tudo mais. E há mais de 1000 casos hoje, desde já há mais de 10 anos que os Estados Unidos vem pesquisando isso, mais de 10 mil casos de diplomatas e profissionais das embaixadas. E o que é o mais importante, pela investigação, a maioria deles estavam a serviço das forças americanas e tudo mais dos Estados Unidos contra, ou seja, em operações contra a Rússia. Então tem um certo nexo. Isso vai aumentando a teoria da conspiração. Então ela, como nós falamos, perda de memória, um sentimento de fadiga, misteriosas dores de cabeça e tudo mais. Então, o que é mais interessante é que há essa investigação, só que um estudo feito pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos não conseguiram detectar nada a respeito, no caso com ressonância magnética e outros, outras ferramentas também. E no caso, dizem que, pelo que foi feito a investigação, que há muito tempo existe a suspeita de que os artefatos tenham sido atingidos, que os afetados, no caso, perdão, tenham sido atingidos por energia direcionada ou micro-ondas disparadas de dispositivos ocultos. Então, é o que está acontecendo. Saiu essa notícia novamente devido à investigação. Quem entrar no site da CBS tem uma entrevista de 30 minutos com uma profissional da embaixada. Agora, eu não me lembro se é da Embaixada de Havana, mas que sofreu, ela sofreu esse ataque quando ela estava na Flórida, na casa dela, e que ela foi entrevistada e outras pessoas também apareceram que sofreram da mesma situação. Isso parece teoria da conspiração, mas eu gostaria de fazer um adendo aqui. O que eu acabei indo pesquisando muito mais, que hoje as notícias que aparecem é que há essa síndrome e que estão investigando. Só que, na verdade, há um registro histórico e claro que, em certo momento durante a Guerra Fria, algo muito semelhante feito contra os americanos em instalações que esses estavam na Rússia ou países perto da Rússia. E que acabou levando alguns diplomatas e outros profissionais a doenças debilitantes. Lembrar que 3 embaixadores americanos em Moscou morreram de câncer. Então, é uma informação um tanto importante. E que eles dizem que eram as escutas na embaixada e tudo mais, e que tinha todo o protocolo, mas, na verdade, eles estavam usando radiação, de uma certa forma, para tentar eliminar, enfraquecer o corpo diplomático. Não sabemos. Só que existem 2 pontos que a gente tem que citar aqui também sobre isso. Em 1959, o vice-presidente Richard Nixon, ele visitou Moscou e os russos submeteram a ele e sua esposa Pat a uma perigosa radiação ionizante, bombardeando os quartos na residência do embaixador americano, conhecido como Casa Spaso. Esses ataques são descritos detalhadamente em documentos desclassificados do serviço secreto obtido da biblioteca presidencial de Nixon na Califórnia. Então, no relato, no livro, ela fala que ela quase morreu, segundo ela. Que ela desmaiou e tudo mais, depois recuperou a consciência, mas na off ficou sem chão. E o outro exemplo é melhor ainda. Todos nós sabemos do diplomata americano Henry Kissinger, que faleceu há pouco tempo, nós citamos aqui. E 16 anos depois dessa viagem do Nixon, em 9 de dezembro de 1975, Henry Kissinger estava se preparando para viajar para Moscou para conversar, discutir com os russos sobre o controle de armas. Só que um dia antes, ele ligou para o embaixador russo em Washington, que era, segundo muitas pessoas falavam, e o Nixon também falava, era uma pessoa extremamente afável, uma pessoa espetacular. E o Kissinger ligou para ele e simplesmente falou assim, preciso mencionar e o que ele falou. Quero falar com você sobre o sinal russo, que no caso era o Anatoly Dropinin. Que sinal? Esse feixe que vocês estão direcionando para a nossa embaixada em Moscou. Talvez você pudesse desligá-lo até eu chegar lá. E o russo, claro, ficou... Como assim? Tal. E ele... Todos nós sabemos que o Kissinger era tanto inteligente. Ele falou, realmente, aqui nos Estados Unidos, nós estamos sentados em cima disso e que há muita gente sabendo. Mas, por enquanto, ainda não saiu. Isso pode acarretar certos problemas no futuro. Então, eu peço para vocês desligarem esse feixe de radiação, esse sinal que vocês vêm emitindo, não é de hoje, para a Embaixada Americana. Isso também é documentado. Então, pode ser uma teoria da conspiração? Pode. Nós não temos informações suficientes para falar, aconteceu ou não aconteceu. Eles ainda estão investigando. Mas que o passado russo nesse sentido é um pouco, vamos dizer assim, duvidoso.
Tem histórico, né?
Tem histórico. O histórico não, aqueles... é grande e o histórico vem acontecendo.
Aquele esquema, pensando em ondulatória, né? A faixa que a gente ouve, por exemplo, agora trazendo para o áudio, que é parte do trabalho da gente, a gente ouve entre 20 e 20 mil hertz de frequência. Aí a gente tem para cima disso, até chegar em frequências de luz, por exemplo, que são muito maiores, tem várias gamas de frequência intermediária que não deixa registro. Isso. Você liga, desliga, tem isso onda mesmo. De rádio, todo tipo de infra-ultra, várias categorias ali pelo meio, que, como você falou, falta muito estudo ainda para entender como que isso afeta as pessoas, né?
Sim. E é interessante que essa unidade é 29155, que está relacionada com outros envenenamentos ao redor do mundo, ela vem sendo estudada e eles, como hoje, em termos de investigação, é um pouco tanto interessante. Porque o que eles estão fazendo? Eles estão pegando, porque os serviços de inteligência ocidentais, eles conhecem quem são... quem lidera e tudo mais, quem são esses espiões, alguns conhecem, alguns não, tudo bem. Mas eles estão começando, através de sinais de celular e outras tecnologias, tentar juntar onde, onde a pessoa sofreu o ataque e onde que esse espião ou esse operador do grupo 29155 estava. E muitos batem. É interessante. Então, tem essa questão, e tem uma questão também que um dos líderes da unidade, ele foi condecorado com uma medalha pelos serviços prestados em relação a armas de energia direcionada. Aí, gente...
Aí pronto,
como
né?
Como é que fica? Então, parece teoria da conspiração. Parece demais. Mas há evidências. Isso, entendeu? Há evidências. Há um histórico, como você falou, Mac. Esses dois históricos foram apenas dois que eu separei. Existem outros também. Só de três embaixadores morrerem de câncer, embaixadores americanos em Moscou, levanta também um pouco o sinal de alerta. Então tá aí, não é uma notícia que nós estamos dando aqui, que vamos ver o que, que vai acontecer e tal. A situação está aí e cabe a cada um pesquisar e tentar tirar suas próprias conclusões sobre essa teoria. Síndrome de Havana. Mas exatamente. Que dizem que ó, já não é de hoje, já não é de hoje que isso vem acontecendo. Bom, essa é a primeira notícia sobre essa síndrome de Havana que saiu essa semana devido às investigações do The Insider, do Der Spiegel, da CBS. Só que agora a nossa segunda notícia do front é um pouco aqui do nosso vizinho, dos nossos vizinhos, e que saiu hoje, que é sobre a região de Essequibo. Há alguns episódios atrás, o MEC fez um histórico sobre a situação, sobre o conflito, e que Maduro promulgou uma lei que cria a província da Venezuela, uma província da Venezuela em território da Guiana. É isso mesmo. É como se a gente chegasse ali na Venezuela, pegasse uma parte de terra e falasse, isso aqui é um estado brasileiro agora. Então, vamos lá. Ele foi criado uma lei orgânica para a defesa de Essequibo, que foi assinada na noite de ontem. E para variar, Maduro disse que os Estados Unidos instalaram bases militares na região para promover ataques contra a Venezuela. Então, se o Maduro falou... Pois bem.
Ele promulgou uma potência regional.
Exato. Pois é. Então, o Nicolás Maduro, ele promulgou uma lei que cria a província da Venezuela em Essequibo, que é um território internacionalmente reconhecido como sendo da Guiana. Então, a cerimônia foi assinada ontem e ela teve um apoio, começou em 2023, através da Assembleia Nacional da Venezuela, e através de um referendo teve um apoio de 95% da população. Nós todos somos um pouco críticos, vamos dizer assim, dessas votações, porque como Stalin mesmo disse, quem importa é quem conta os votos.
Exatamente.
Né? Foi Stalin, exatamente. Então a gente tem que prestar um pouco nesses referendos e tudo mais. Só que, e é uma lei que é um tanto interessante, que ela impede que apoiadores do governo da Guiana ocupem cargos públicos ou concorram a cargos eletivos na região. É um dispositivo que cria uma barreira para qualquer pessoa que tenha medidas contrárias à anexação do território de Essequibo pela Venezuela. Além disso, a lei também proíbe a divulgação do mapa político da Venezuela sem a inclusão do território de Essequibo. Então, se você comprar um mapa aí novo, sem o território de Essequibo aí, espera. Vamos apenas lembrar que o conflito acabou se escalando. É uma disputa, como você mesmo disse, Mac, naquele episódio de mais de 100 anos, só que o conflito se escalou no último ano, quando a maioria da população também acabou apoiando. E Maduro fala em defender o território venezuelano. Claro, tem que ter uma ameaça aí junto. Então, durante a cerimônia de promulgação, o Maduro afirmou que, dentro do texto que foi ratificado pela Corte Suprema da Venezuela, e que será cumprido ao pé da letra para defender o território venezuelano no cenário internacional. E para a cereja do bolo, ele disse que o tempo da dominação colonial, o tempo da subordinação da Venezuela acabou para sempre. Aí você deixa a sua risada, você deixa a sua indignação, fica ao cargo de quem
exatamente
está nos acompanhando. Mas isso aí...
A caixa de comentários está aberta embaixo para você rir junto com a gente.
Pode ir, porque a gente não fica legal, a gente fica xingando aqui, não. Mas é isso aí. Então, Maduro também afirmou que há bases americanas secretas na Guiana prontas para atacar a Venezuela. E a Guiana comunicou hoje que acusou a Venezuela de violar os princípios mais fundamentais do direito internacional e que contradiz o documento que ambas as partes assinaram no encontro bilateral que os presidentes dos dois países mantiveram em dezembro de 2023. O Brasil parece que falou apenas para não ter guerra, se eu não me engano. Vamos todo mundo ficar em paz aí, beleza. Apenas isso. Nessa parte aí a gente nem cita muito. Mas a questão é, isso é um imperialismo venezuelano, naquela mais... existem tipos de conflitos, e aí esse é aquele conflito para você conquistar território, você anexar território. E o território possui petróleo lá, lógico, não é um pedaço de terra, pasto, e nada mais, possui petróleo e tudo mais. E eu acredito...
E não é só terra firme, a expansão do terra firme inclui a abertura de espaço marítimo para exploração do petróleo no mar também.
Pega a zona exclusiva, também. Então, a gente, olha, muitos analistas às vezes acham, aí vem de novo, que nós vamos falar de teoria das teorias da conspiração, de tirar um pouco o foco dos Estados Unidos na Ucrânia, e já que em Israel e agora com essa questão, mas eu não acredito que a Venezuela irá entrar num conflito. Olha, eu também não acreditava que o Putin, nós não acreditávamos, né, que o Putin iria entrar no conflito e tá aí, ó. Porém, a Venezuela, em termos logísticos, já falado aqui, em termos logísticos, os problemas que a Venezuela enfrenta em termos econômicos, será que ela conseguiria sustentar uma logística numa região totalmente inóspita? É muito difícil.
Exatamente, eu ia chegar nisso também, porque assim, não tem estrada, né? É mata fechada, a maior parte do território é mata fechada, acesso é picada, acesso por rio, por riacho, por coisa, é muito complicado. Como é que você vai segurar uma logística assim, né?
Ou pelo mar, mesmo assim, não facilita muito. Mas agora, esse é um caso que nós brincamos do outro, da teoria da conspiração. Ah, vamos ver cenas dos próximos capítulos, capaz que ainda... terão outras investigações, mas nesse caso da Venezuela, eu estou... curioso, quais serão os próximos desenrolares dessa situação? Vale lembrar que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos mandaram navios para a região há pouco tempo, uma versão moderna aí do Gunboat Diplomacy, mas que parece que não adiantou muito. Então vamos ver se o Maduro vai sustentar ou vai afinar. Essa é a verdade, porque ele está entrando num departamento um pouco perigoso. Ele está violando uma lei internacional. E isso pode acarretar novas sanções, e sanções muito mais pesadas, e até mesmo um conflito, quem sabe.
Então, pode ser. Cenas pode ser, inclusive com aliados de um, de outro lado, e pode
isso
causar um tumulto regional aí, esse negócio.
Vale lembrar que agora nessa questão de globalização, com a guerra na Ucrânia, nós estamos vendo um mundo bipolar, não vou dizer nem multipolar, mas entre as nações do Ocidente, contra Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, mais alguns países que nós podemos chamar de párias do sistema internacional. Pode ser que eles ajudem, mas acredito que o Ocidente também irá fazer algo para coibir mais um conflito. Cenas dos próximos capítulos. É isso aí. Agora nós vamos falar do ataque realizado, que foi no caso no dia 22, se eu não me engano, 22 de março, correto? Me corrijam se eu estou errado. Foi um ataque em Moscou, e o Estado Islâmico reivindicou responsabilidade por esse ataque a uma sala de concertos perto de Moscou, que foi numa sexta-feira, depois que os agressores invadiram o local com armas automáticas e dispositivos incendiários e mataram mais de 140 pessoas, deixando mais de 500 feridas. Pessoas feridas, no caso. O grupo islâmico, o Estado Islâmico, assumiu a responsabilidade do ataque com um breve comunicado, com vídeos do ataque das GoPros dos terroristas e tudo mais. No caso, eles citam que foi o Estado Islâmico do Khorasan, que é o Estado Islâmico mais voltado, se eu não me engano, da região da Ásia Central, Afeganistão. É, a tradução para português seria Estado Islâmico do Grande Coração. Eu não vou falar isso de jeito nenhum. Eu já falei pronto, mas eu não vou citar isso de jeito nenhum. Estado Islâmico do Coração. Não tem como. Mas a questão é que não adianta. Mesmo o Estado Islâmico reivindicando o ataque para os russos, já existe o culpado. Já os culpados já são bem conhecidos, os ucranianos. Então, qualquer investigação que vem acontecendo, e vários vídeos saíram de terroristas com passaporte do Tajiquistão, teve um que fizeram com a minha orelha, a própria orelha e tudo mais. Então, o que temos até agora é que houve esse ataque, as investigações por parte da Rússia estão acontecendo, só que a Ucrânia já está automaticamente sendo acusada como a idealizadora do ataque. Então, pouco mais de uma hora depois, o Medvedev já citou que os terroristas do regime de Kiev perpetraram mais um ataque terrorista dentro do solo russo. Então, mesmo com a reivindicação do Estado Islâmico, isso pouco fez para atenuar a narrativa do Kremlin. E nós sabemos que a narrativa é meio que para tirar um pouco o foco da atenção do fracasso das forças de segurança, porque desde março, do começo de março, os Estados Unidos e outros serviços de inteligência avisaram que poderia acontecer um ataque terrorista em um local com muitas pessoas. Foi falado isso, só que os russos acharam que era conversa fiada, que não
estão querendo desestabilizar o governo.
Exatamente, todo o nosso esforço de guerra. E depois aconteceu o que aconteceu. Então, essa narrativa é meio que para livrar a cara do serviço de segurança em relação ao fracasso e também para unir o país cada vez mais contra a Ucrânia, unir o país no esforço de guerra. A verdade é essa. Então, pessoas foram presas no Daguestão e outras localidades do Cáucaso, e nós sabemos também, e que nós já citamos desde a guerra, no episódio da Guerra da Chechênia, nós citamos outras situações como o massacre de Beslan, o massacre no aeroporto em Moscou, o massacre no teatro em Moscou também. Então, Moscou não é de hoje que vem sofrendo ataques terroristas. Então, achar que esse ataque é por parte da Ucrânia...
Se a gente for necessário... puxar a linha, vamos para o início do século XIX, atentado contra o Czar. Não é novidade nenhuma.
Não é novidade nenhuma, exatamente. Então, há uma analista, que ela é professora de assuntos internacionais da New School em Nova York, ela falou, eles precisam de uma grande mentira. Então, querendo ou não, foram terroristas islâmicos, foram ucranianos, para eles já sabem, a narrativa deles já está pronta. E nós precisamos citar que dentro dessa narrativa, isso foi aos poucos sendo fabricado cada vez mais em grupos de Telegram, que rapidamente chegavam aos grupos de Twitter, falando do FBI, falando do MI6, falando do serviço secreto ucraniano. Acharam uma van com uma placa da Ucrânia perto do teatro e ligaram as pistas, mas na verdade a placa era da Bielorrússia. Então, para eles, o culpado já está mais do que exposto. Então, vale agora ver as investigações. Acredito que não irá mudar muito o curso da guerra da Ucrânia, talvez em termos de mobilização, porém, nada do que isso. Então, é observar quais serão os fins das investigações, porém, gente, todos nós sabemos quais serão os resultados. Eles prenderam gente no Daguestão, prenderam pessoas, falam dos 4 ou 5 terroristas que estavam em direção à fronteira da Ucrânia, mas uns acreditam, outros não acreditam. E, infelizmente...
Até esse pessoal depois teve autoridade da Bielorrússia falando, cara, não estava indo para a Ucrânia, estava vindo aqui para a Bielorrússia, mas daí deixa para lá também.
Exatamente. Exatamente. E temos que levar em conta também, não é, é claro, existe muita desinformação sobre isso, e que há chances também de ter sido os ucranianos idealizadores. Por que não? Eles estão em guerra. A verdade é essa. Os ucranianos atacaram há poucos dias um caso, acredito que seja uma refinaria de petróleo, se não me engano, no Tartarstão, que é mais de 1.000 quilômetros de distância. Então os ucranianos estão levando a cabo esses ataques. Nós já falamos aqui que esses ataques valem muito mais do que as sanções que o Ocidente vem aplicando junto aos russos. Não é à toa que os russos dessas últimas semanas proibiram a exportação de combustível. Isso é um resultado. E os Estados Unidos estão em cima dos ucranianos para pararem com isso. Adivinham por quê? É o preço do petróleo. Exatamente. Faz isso não, que o petróleo pode aumentar. É isso. Só que como a Ucrânia e os Estados Unidos ainda estão no impasse em relação ao pacote, a armas, munições, então os ucranianos falam, enquanto está nesse bai aí, vão atacando. Toda semana, refinarias e outras instalações ou infraestrutura que são vitais para a Rússia estão sendo atacadas e que valem muito mais do que as sanções do Ocidente.
Essa semana também transformaram um Cessna em drone e atacaram uma fábrica de drones dentro da Rússia. Foi um negócio interessantíssimo esse ataque. E só emendando com o que você falou antes, é aquele esquema de nem sempre a arma para continuar a guerra é no front, né? Você tendo dinheiro, por exemplo, a Ucrânia tendo dinheiro para pagar um outro grupo que também não gosta de Moscou financiar um ataque desse, faz.
Não custa nada.
Faz, ajuda aí.
Não custa nada, faz. Olha o tanto de mercenários que estão lutando na Ucrânia. Você, que nós iríamos receber tantos mil rublos, que acaba que era um irrisória a quantia. Meio esquisito tudo isso, né? Deviam estar bêbados para aceitar fazer, porque...
Não, e vamos matar... chegar nisso de novo daqui a pouco também.
Porque matar esse tanto de gente e sair impune é um pouco... Há certas outras teorias da conspiração também, por exemplo, o serviço secreto e o OMON, que é a polícia, se não me engano é a polícia, uma parte da polícia especial russa, que estavam a 2 quarteirões ou 1 quarteirão, não sei se de distância, e demoraram 1 hora para chegar. Então aí você vai juntando sérios fatos. E nós temos que entender também que a Rússia sabe muito bem plantar uma false flag. Vamos lembrar dos apartamentos em 1999, Volgodonsk e outras cidades também, em que a história está mal contada até hoje. E aí se alguém querer investigar isso, se passa perto de janela, de escada, vai rodar.
Chá,
não fuma cigarro, chá, não toma não, fica esperto.
Cuida com isso aí.
Nós temos essa questão do que os russos, eles são, não vou falar que eles são mestres, isso é uma estratégia militar extremamente antiga, só que eles sabem aplicar ela de uma forma muito bem feita, quer dizer, mais ou menos feita, porque pelo menos em relação aos apartamentos de 1999, só não acredita quem fecha, quem não quiser, quem quiser fechar os olhos, tudo bem. Então, e há vídeos que mostram os atacantes, os terroristas, falando em árabe. Então, todos de barba, enfim. Muitos acham que podem ser provas, outros acham que não. Porém, é outro caso, mais um caso que deve prestar atenção. Agora, prestem atenção a todos que estão nos escutando, nos assistindo. Preste atenção com a desinformação, que vocês vão ver de tudo. De primeira, eles pegaram foto de alguns terroristas que foram mortos na Ingushetia no começo do ano. Falaram aqui, ó, os terroristas, matamos todos. Então, gente, vamos filtrar direitinho aí, porque hoje nós temos meios de fazer isso. Acredita, cada um acredita na narrativa, só que hoje nós temos meios de juntar tudo, um quebra-cabeça e ver se é de fato um ataque terrorista por parte da Ucrânia, ou se é mais um ataque terrorista por parte dos jihadistas. Mas que os jihadistas já tentaram até leiloar a faquinha que usaram, Já tentaram. Exatamente. Agora, só para terminar, Mac, isso nós vamos deixar o link na descrição do vídeo. Existe um professor, tem um renomado professor, tem até, acho que 2 livros dele, Barry Posen. Ele é do MIT. Em 1994, com a crise, quando os ucranianos entregaram armas nucleares, ou destruíram, entregaram as armas nucleares, enfim. Barry Posen, ele escreveu um artigo que de 50 páginas, mais ou menos, de como seria, caso a Rússia atacasse as forças ucranianas, como seria essa guerra. E as semelhanças são de cair o queixo, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, ele citou que se caso a Rússia atacasse, os ucranianos deveriam criar uma fortaleza ucraniana, no caso, ancorando a defesa no Dnipro. O que os ucranianos estão fazendo, na verdade, eles ancoraram sua defesa mais a leste e buscando cabeças de ponte ao sul para tentar recuperar a Crimeia. Então, apenas isso, Posen pensou no Dnipro como uma linha de defesa e hoje os ucranianos estão mais a leste. Só que o objetivo, por exemplo, dele é argumentar que a Ucrânia poderia lidar com a maioria dos seus cenários de ameaça e que seriam ameaças plausíveis, que eles conseguiriam se defender através de uma defesa estratégica, clara e em profundidade. Já não é a primeira vez que citamos isso aqui no episódio, que a Ucrânia, para sobreviver, aquela velha máxima, fugir ou se retrair para lutar no dia seguinte. Que isso vem desde Demóstenes, dos autores antigos, que largou o escudo e foi embora, mas falou, eu fui embora para poder lutar o dia seguinte. Uns pensam que foi covardia, outros pensam que foi que o caso foi muito bem pensado. Enfim, os ucranianos, eles estão aos poucos criando essas linhas de defesa, isso eles já estão fazendo, da mesma forma que os russos fizeram há mais de um ano. E é interessante falar que Barry Posen, ele citou 3 cenários para os ucranianos que eles poderiam usar. O primeiro seria a defesa ativa, que nós já citamos aqui, que é aquela defesa, mas que você sempre buscando contra-atacar e penetrar no território russo. Só que no caso, os ucranianos não possuem efetivos. É interessante que em 94 ele citou que os russos iriam atacar com 1 milhão de homens e os russos possuem 500 mil. Os ucranianos iriam atacar com 900 mil e os ucranianos possuem 600 mil homens no campo de batalha. Ok, só que em termos de poder aéreo, que os ucranianos iriam precisariam desse poder aéreo, tanto em termos de caças de combate, como também sistemas antiaéreos, para poder interditar o campo de batalha e poderem empreender suas operações, como também a questão da artilharia. Ele citou também, depois quem quiser ler, o artigo, ele cita que os russos iriam ancorar, no caso, não ancorar, mas iriam se basear no poder de artilharia, e que mesmo que os ucranianos recebessem o apoio da OTAN, que foi citado pelo Barry Posen também, os russos ainda teriam uma vantagem em termos de artilharia. É o que está acontecendo hoje, exatamente. E Barry Posen deu 3 opções para a Ucrânia: defesa ativa e, como nós dissemos, esses contra-ataques. Os ucranianos não possuem efetivo para manter toda a frente. Então, os ucranianos não conseguem prender esses ataques porque não possuem efetivos para cobrir quase que mil, eu acho que são mais de 1.000 quilômetros de frente, quase. Ou quase 1.000 quilômetros de frente, quase isso. Então, essa primeira estratégia de defesa ativa, esquece. A segunda, no caso, é a defesa móvel. E um exemplo da defesa móvel foram que os alemães fizeram em 1943-44 na Ucrânia. Só que Manstein possuía corpos de exército. O que Manstein fazia, na verdade? Manstein deixava, e quem citava muito bem isso no CG, era o nosso querido Routier, que ele fez a defesa elástica e tudo mais, as batalhas de Kharkiv, na verdade, agora. E ele citava que a defesa móvel foram o que os alemães fizeram em 1943-44, só que Manstein fazia era simplesmente dar terreno, cedia terreno para os russos e depois cercava o contingente russo. Essa era a estratégia de Manstein naquela época, e que não deu certo. Vamos lembrar que 45, onde que o Mansart estava onde em 45? Eu nem sei. Eu sei que os russos estavam em Berlim. Então, essa estratégia durou um pouco de defesa móvel, essa defesa móvel. Porém, os ucranianos hoje eles não possuem efetivos. Eles operam em termos de brigadas e não em termos de divisões. O corpo de exército que os alemães possuíam e os corpos de exército que os russos possuíam também, visando manobras, principalmente cerco, hoje é muito difícil de acontecer. E ainda mais na situação que a Ucrânia está, então. E a terceira opção, defesa em profundidade. É isso que a gente vem falando. É a melhor forma da Ucrânia se defender através de linhas, poupar um tanto seu efetivo militar, poupar equipamento. Os russos fizeram muito bem isso no ano passado. Então, está na hora dos ucranianos fazerem isso, se retraírem, cuidarem das feridas para poder lutar no segundo semestre e no ano que vem de uma forma aguerrida e mais efetiva. Né? Nós vamos botar aí depois o link para quem quiser ler o artigo de 1994 e depois vocês ficam de queixo caído aí com as semelhanças que são... Às vezes você fala, o cara tinha uma bola de cristal. A questão do poder aéreo, artilharia, é a mesma coisa que está acontecendo hoje. 20 anos atrás. 30 anos atrás, perdão.
30 anos atrás, exatamente.
Eu errando aí, olha que besteira. É isso aí. São as notícias aí do front. Pouca coisa vem acontecendo em relação às linhas de frente na Ucrânia, então vamos citar esses outros pontos que valem a pena serem citados. É isso aí, Mac.
Maravilha. Então vamos para cima, vamos para outros frontes. E aqui eu já peço desculpa para você, ouvinte, pelo meus engasgos. Minha voz hoje já foi de Americanas. Então a gente tá trabalhando com o que a gente consegue, mais do que com o que a gente gostaria.
Hoje foi 8 horas, então...
Puxado.
Sai picado. Mas sai.
Exato. Vamos lá. A Somália anunciou a expulsão do embaixador da Etiópia por conta do aumento de tensões sobre aquelas disputas que a gente falou em outro episódio sobre um acordo portuário na região da Somalilândia. O embaixador Mukhtar Mohamed foi mandado para casa para pensar na vida, né? Repense as suas escolhas. E a Somália está fechando os consulados etíopes em Hargeisa, que é a capital e a maior cidade da Somalilândia, e em Garowe, que é a capital da região semi-autônoma da Puntlândia. Também já teve um outro episódio que a gente falou de toda essa... esse contexto, essas regiões da Somália. Vai no nosso feed ali que tem episódio bem detalhadinho. Enfim, segundo o governo somali, a interferência etíope é uma clara violação da soberania e da independência da Somália e o país vai tomar qualquer medida necessária para se defender. Só para lembrar, o acordo em questão vai emprestar 20 quilômetros de litoral na região da Somalilândia para que a Etiópia tenha acesso ao porto de Berbera, no Golfo de Aden, isso por um período de 50 anos, autorizado o uso comercial e o uso militar. A contrapartida da Etiópia seria reconhecer a independência da Somalilândia, do território somali, o que, segundo a Somália, vai desestabilizar toda a questão da balança de poder ali no chifre da África. Além disso, a Etiópia também vem aproximando relações com o governo autônomo ou semi-autônomo da Puntlândia, desafiando aí frontalmente a soberania da Somália nessas duas regiões. Então a Somália está assim, cara, você quer anexar um território que é do meu país e ainda quer apoiar a independência da minha província. E assim, o fato da Somália não conseguir operar direito na Somalilândia desde 1991... É outro problema, mas é uma coisa que está em impasse. E agora parece que a Etiópia quer ajudar nesse rolo aí, aproveitando essa questão portuária. E daí falando em Etiópia, manda.
Eu iria falar que esse chifre da África tá bem turbulento. Sudão, Somália, tá. Etiópia, tá. A situação ali de Djibouti, com todos esses problemas. Talvez o Djibouti seja o menos... caótico no momento, mas porra...
Mas é no momento, daqui a pouco também já estoura ali, alguma coisa.
O cinturão do Sahel tá que tá, hein?
Exatamente. E daí a gente ia puxar a Etiópia, né? A Etiópia tá na seguinte situação. Essa semana as tropas oficiais executaram dezenas de civis, de acordo aí com observadores internacionais que acusam o governo da Etiópia de violar direitos humanos frequentemente na região de Amhara, que é a segunda região mais populosa da Etiópia, que fica no noroeste do país. O massacre, deixa eu passar aqui o slide, o massacre faz parte dos conflitos entre o governo oficial e a milícia Fano, esse caso específico. O governo da Etiópia não se manifestou, não negou, não reconheceu, mas observadores estimam entre 45 e 80 execuções, além de várias pilhagens de propriedades de civis, o que também caracteriza a violação de várias leis de guerra. Um monte de testemunhas ali contaram que enquanto a milícia Fano se retirava de Merawi, as tropas do governo vinham passando fogo em qualquer um que estivesse na rua, combatentes ou não, civis ou não. Isso aconteceu por mais de 6 horas e os corpos ficaram na rua e foi proibido que o pessoal recolhesse os corpos, fizessem os ritos fúnebres e tal. Foi um negócio intencionalmente para chocar a população, para evitar o apoio.
Termos psicológicos, né? Você, para certas religiões e certas... E certas tradições tribais, você precisa tem todo um aparato, toda uma tradição com quem morre e tudo mais, e isso é para causa um efeito psicológico muito grande e causa mais tensões,
sem dúvida nenhuma. Daí, seguindo aqui na África, a gente tem o caso de Botsuana. O presidente está indignadíssimo com a interferência alemã, né, no país. A última briga agora que está nos jornais internacionais veio por conta de um pessoal da parte de conservação e direitos animais e tal, aquela galera que quer ensinar para os africanos como gerenciar a questão de preservação da fauna africana. Os alemães querem restringir a importação de troféus de caça e, com isso, evidentemente, desestimular a atividade de caça como um todo, não só na Alemanha, mas em todo o grupo europeu. Só que o governo de Botsuana diz que essa é uma atividade que gera muita movimentação econômica para o país. O negócio é que tem elefante demais em Botsuana. Demais. São para cima de 130 mil elefantes. Isso eles estão observando uma explosão populacional de um bicho que é gigantesco, né? A gente está falando de 3 toneladas cada bicho que passa desse. Manda.
Não, eu só queria falar que eu acho que saiu a notícia ontem que um elefante atacou um grupo de turistas, mas não foi em Botsuana, e mataram um turista. O elefante virou o jipe várias vezes. Tocou o terror.
Sim,
mesmo.
Claro, eles ficam puto, né? Até
quando
os elefantes.
A imagem eu até vi, ué, será que é? Pode até ser. Foi Botsuana. E uma coisa, Mac, Botsuana, a gente fica falando muito da África, os problemas todos da África. Botsuana é um país que funciona, gente. Botsuana
Exato.
É um país na África que é um modelo a ser seguido. Tudo bem, nós estamos falando agora, olha, lucrando com a morte de animais, troféus, tudo bem. Tudo bem, não, mas tá errado. Porém, Botsuana, em termos econômicos, é um país que está anos-luz da maioria dos países africanos. E isso é muito interessante.
Não, e aquele negócio, a gente lucrar com a morte de animal, a gente faz isso com vaca também, com galinha, com um monte de coisa. Então, né, existem as proporções dentro da realidade de cada país. Tanto que o governo de Botsuana disse que seria muito interessante para esse pessoal de preservação, principalmente da Alemanha, saber de fato, como que é viver no meio de tanto elefante. E falou assim, talvez a gente mande para Berlim aí uns 20 mil elefantes como presente, sem possibilidade de devolução em 7 dias, porque não é compra online para você devolver depois de 7 dias. Então, assim, vai 20 mil aí sem devolução e vocês que lutem com 20 mil elefantes, porque a gente só vai ficar com 110 mil aqui. Isso gera também uma outra discussão, assim, mas Botsuana pode, de repente, exportar, mandar elefantes para outro lugar? Pode, não só pode, faz. Esses tempos atrás mandaram, acho que 8 mil elefantes para Angola, uns 500 para Moçambique, mas tem...
Olha que sensacional!
Tem muito elefantinho nascendo, e como você falou, esses grupos, essas manadas de elefantes, não sei qual é o coletivo de elefantes, se alguém sabe o coletivo de elefantes, escreve aí embaixo para mim.
Pensando aqui, daqui a pouco manda pra cá.
Já pensou?
Os elefantes da Amazônia, é.
Elefantes do Cerrado.
Elefantes do Cerrado, exatamente. E esses grupos destroem plantações, eles viram carro, matam gente e tal, é um inconveniente. E a atividade de caça acaba controlando esse excesso de população. Então, a gente teve um movimento em 2014, dentro do Botswana, proibindo a caça. Aí estourou a população em 2019, voltou a liberação de caça, e agora o que está sendo discutido é assim, beleza, qual é a cota anual de caça para não extinguir a espécie e para não gerar um problema dentro do país? E isso está sendo discutido dentro de Botswana agora. O que é uma... você falou, um país que funciona. É, exatamente, eles estão pensando como exatamente resolver um problema de fato. Né? Myanmar, agora, vamos um pouquinho para lá.
Nós estamos tendo um episódio de Myanmar. Nós vamos preparar um episódio legal sobre Myanmar.
Vamos. O Guilherme estava falando agora há pouco que ele queria saber do Sahel. Cara, Sahel está naquela bagunça que a gente sabe, e agora com vários países ali na região se aproximando de Rússia e China e mandando os franceses de volta para a França está buscando novos parceiros para o comércio internacional, e a gente viu várias notícias essa semana, semana anterior, sobre isso aqui num país próximo de você. Mas voltando lá no Myanmar, nas últimas semanas a resistência de Myanmar vem sendo reforçada, vem organizando pontos de defesa nas montanhas, preparando lá seus AK-47, seus M-16, lançador de foguete, drone e tal, e organizando ataques pontuais, lentos, para recuperar pequenas partes do território de cada vez. A luta é complicada com o governo oficial, o pessoal sabe disso, sabe que partir para o conflito direto é encrenca para eles, e também sempre tem algum drone, alguma aeronave oficial voando por aí, fazendo reconhecimento, fazendo ataques. Ainda assim, tem avanços suficientes para que o moral da resistência seja reforçado. Avanços esses, muitas vezes, com bastante destruição, também com muito corpo espalhado pela rua, a cada combate, a cada entrada e retirada. Isso, claro, começou a gerar uma pressão interna do comandante do exército, o Min Aung Hlaing, sobre as tropas oficiais do governo, com acusações de que os oficiais estão fazendo corpo mole, estão deixando que a população seja convencida a entrar para os grupos de resistência, que seja tolerante, está enfraquecendo o país. Ele fez um discurso aí no Dia das Forças Armadas, falou o seguinte, que era de partir o coração que a população seja enganada, seja submetida a falsa propaganda, seja alvo de sabotagem da mídia, e que alguns grupos minoritários aí estão destruindo um caminho para a união de valores democráticos. Cara de pau, né?
Só faltou falar em guerra híbrida.
Exatamente. Aí teve o desfile do Dia das Forças Armadas, que também foi diferente esse ano, foi feito de noite, né, com o pôr do sol, pela primeira vez, e daí botaram a culpa no El Niño. Falaram, o El Niño tá batendo, as temperaturas estão muito altas, vamos fazer um negócio à noite aqui para não fritar o pessoal. Aí teve desfile de combatente, de carro, teve combatentes mulheres desfilando, teve a primeira dama colocando coroa de flores nos soldados, teve um convidado de honra pela segunda vez, o Alexander Fomin, antigo ministro da defesa russo, foi convidado de honra, e além desse russo, mais 20 oficiais russos ganharam títulos de honra pela sua excelente performance na cooperação militar entre os dois países. Olha que lindo, né? Aí, voltando para o front, a Unicef deu um alerta essa semana também que o número de mortos em Myanmar triplicou. Número de mortos, especificamente falando de vítimas de minas terrestres e dispositivos explosivos improvisados. E que crianças correspondem a pelo menos 20% dessas vítimas. Aí falando em números, 2023 foram 1.052 baixas civis contra 390 baixas no ano de 2022. A Unicef repassou que o uso de minas não é só reprovável, mas também é ilegal de acordo com leis humanitárias internacionais, e que todos os participantes desse conflito no Myanmar devem priorizar a segurança de civis com relação às minas. Só que o Mianmar é um dos 32 países do mundo que não assinou a Convenção da ONU de Proibição de Uso de Minas. Então,
e
falar ou não falar,
são
não faz
décadas, né, de
a menor diferença.
Então, é mina para tudo quanto é lado.
Exato. Aí, enquanto isso acontece, tem mais de 3 milhões de pessoas desalojadas, 18 milhões de pessoas necessitando de ajuda humanitária, e o exército continua com ações que incluem ataques aéreos contra civis e limpeza completa de vilas no interior, incendiando a vila inteira. Procedimento de terra arrasada com o pessoal lá. Aí, essa semana, o principal grupo de oposição do Mianmar, chamado de Governo da União Nacional, resolveu atacar um aeroporto e um quartel na capital. E usou drones para isso. Eles falaram que usaram cerca de 30 drones. Vários drones foram abatidos. O governo do Mianmar publicou fotinho com vários, acho que uns 13, 14 drones danificados. Alguns tinham explosivo ali e tal. Acontece que nenhum dano efetivo foi causado para o governo. A ação foi um ato terrorista. Só que pelo lado do governo da União Nacional, foi um sucesso. O ataque foi um sucesso porque conseguiu se aproximar muito dessas instalações centrais do governo do Mianmar, que deveriam ter o mais alto nível de segurança do país. Então, assim, se a gente conseguiu chegar tão perto, tá tranquilo, tá no alcance do ataque. É só organizar um pouquinho melhor a próxima vez que a gente consegue bater lá.
Os russos mandaram um drone lá no teto do Kremlin. Vale lembrar, já tem um tempo.
Não é? Exato.
É o famoso we can do it. Então, uhum, esperto. Uhum. Mandaram o outro a mais de 1.000 quilômetros de distância. Então,
e chega. Paquistão, chega. Minha gente. A gente também tem um atentado que aconteceu na cidade de Bechan, no noroeste do Paquistão, na semana passada. O caso aconteceu em dois momentos. É um conjunto de ataques, né? No primeiro ataque, um grupo de rebeldes do... Como é que é o nome lá? Do Baluchistão. Atacou uma base do Paquistão, uma base naval, com a intenção de bagunçar ali a aproximação entre o governo paquistanês e a China. E daí teve um outro ataque, acho que uns 15 dias antes, alguns militares morreram, nesse um militar morreu agora. E nesse ataque mais recente, 5 atacantes foram neutralizados pela defesa da base. O pessoal do Baluchistão também tem uma disputa com o Irã, por causa desse território. Então, é esperado que tenha atritos aí nos próximos dias também. Enfim, algumas horas depois desse primeiro ataque, um carro-bomba explodiu, matando o motorista e mais 5 chineses que estavam num comboio de carros indo para a obra de uma represa hidrelétrica que está sendo construída por uma empresa chinesa. Então,
já não é a primeira vez isso.
Exato.
Chineses são atacados, né, instalações portuárias e mais.
Aí explodiu o carro-bomba, jogou longe o carro dos chineses, o carro pegou fogo, caiu de uma ladeira. Para quem está vendo aí foto no YouTube, a gente tem foto do que sobrou do negócio. E até o momento que a gente conferiu isso aí, nenhum grupo específico puxou a responsabilidade, mas tem cor, tem jeito, tem forma, tem cheiro de mais uma ação do Exército de Libertação do Baluchistão. E não tem por que duvidar disso. Mais ataques do tipo vão continuar acontecendo. Tá? Não, como você falou, não é novidade, não vai ser o último.
Não será o último. E vale lembrar que o Paquistão está com um conflito, vamos dizer assim, uma guerra fria. Meio conflito, meio guerra fria na Caxemira. Está em conflito contra o Talibã no Afeganistão. E com os guerrilheiros no Baluchistão. E com ele também. Então, tá legal lá não, hein?
Pois é. E daí a gente fala do Paquistão e a gente vai pra Índia. A Índia tá com um tumulto também que pode virar uma ação... pode desencadear em ação militar, por isso que a gente vai trazer pra cá. Porque a Corte Nacional mandou pro Shilindró, o principal líder da oposição do país... depois de algumas acusações de corrupção, isso faltando só 3 semanas para o início do processo eleitoral na Índia. O partido do Arvind Arvind Kejriwal, pronúncia deve estar em hindi perfeito, Ele disse que as acusações são falsas, que isso tudo é um caso inventado, acusou o governo de interferir politicamente no sistema judiciário. Me parece meio familiar esse tipo de operação, mas não vou alongar aí. Mas voltando para a Índia, essa prisão não foi a única. Toda a liderança do principal partido de oposição já tinha sido presa nos últimos dias. E esse movimento de interferência judicial fez com que 27 partidos da oposição se juntassem, fizessem um protesto conjunto em Nova Delhi, e daí, depois desse protesto, o STF, não, a corte da Índia falou o seguinte: vamos prender o líder da oposição, e deu pra bola. Outros partidos também vêm enfrentando situações bem complicadinhas, com pedido de esclarecimento de verbas eleitorais, pagamento de taxa extra que não existe na lei, enfim, quase como se o governo estivesse tentando falir os partidos antes da eleição. E essas eleições começam no dia 19 de abril, vão até 1º de junho, e daí a partir do dia 4 de junho vai começar a ser feita a contagem dos votos. A comunidade internacional, e aí a gente está falando principalmente de Alemanha e Inglaterra, se manifestou, disse que está preocupada com a realização de eleições livres e justas na Índia, como fizeram com a Venezuela também, fizeram uma declaração falando, ó, tem que ter eleição livre e justa, e ficou por isso. E o governo indiano retrucou falando o seguinte: europeu não tem que se meter em assunto interno da Índia, vão cuidar do quintal de vocês, que a gente cuida do nosso. Ficou meio por aí. Então, e isso, como você falou, tem regiões de conflito, como a Caxemira, tem questão de conflito entre Índia e China. Tem várias coisinhas que podem pegar fogo dependendo do que acontecer a partir dessa eleição.
Dependendo da faísca.
Dependendo da faísca, de onde pegar a faísca, pode dar ruim. Sri Lanka. Pelo menos 2 militares do Sri Lanka foram identificados nos últimos dias entre os mortos na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isso pelo lado russo. Nas tropas ucranianas, também nesses últimos dias, foram 3 identificados do Sri Lanka. Algumas informações têm sido divulgadas aí por combatentes do Sri Lanka. Um deles foi ferido em um ataque de drones ucranianos. Segundo essas informações, esses combatentes do lado russo teriam recebido 2 semaninhas de instrução básica e foram deslocados a princípio para trabalhos auxiliares, só que chegando no front, vai para a trincheira, querido, porque a gente está precisando de reforço.
Vai pro ataque.
É isso aí. Aí o caso que o pessoal está numa situação tão complicada lá no Sri Lanka, que a oferta russa de um salário razoavelmente bom e cidadania parece bem interessante, principalmente para os cidadãos que já estão na Rússia ou já estão vivendo em solo russo. Só que a fila de gente interessada nessas vagas de combater pela Rússia está enorme e está aumentando. No Sri Lanka, a situação vem de um colapso econômico que a gente comentou aqui desde 2022, aí teve uma crise de fome, gerou uma inflação fora de controle, o país pagando dívida externa com chá, virou crise política. Aí chega pro cara uma oferta dessa, o sujeito vê a possibilidade de fazer dinheiro e mandar pra família. Cara, vai, sabe? Outros casos acontecem, estão acontecendo de forma indireta. Empresas russas no Sri Lanka fazendo ofertas de trabalho, fazendo sistema de recrutamento. Aí, olha, tem um emprego aqui, mas tem um emprego semelhante na Rússia, para ganhar mais. Você está interessado? Aí o cara chega a fazer empréstimo, tem um monte de gente relatando isso. Ah, fiz um empréstimo aqui, me endividei, não sei o quê, para poder ir para a Rússia. Aí o cara chega na Rússia, vem o recrutamento, fala, ó, a gente paga o dobro. Se você for para a guerra, não interessa quanto que você está ganhando, a gente paga o dobro. Os caras vão.
Quando oferece, né?
Quando oferece,
quando oferece,
exatamente.
Quando oferece.
E aí a gente tem que pontuar o seguinte, o pessoal não está sendo enganado efetivamente. A proposta vem, a proposta é ruim, mas tem muita gente que acha mais interessante o risco de morrer na guerra lá na Ucrânia do que ficar no meio da crise do Sri Lanka do jeito que está, vendo a família morrer.
E isso não é só no Sri Lanka, não. Indianos, nepaleses, todos.
Sim.
Eu vi a notícia, até porque tinha um cara que postava muito no TikTok e pegaram o profile dele. Começou montando trincheiras. Então foi aos poucos, foi montando trincheira, agora não tem mais postagem do cara. Vai saber
o que aconteceu. Pois é. E daí tem também o pessoal que está lutando do lado ucraniano, Tem uma galerinha que começou os combates, mas daí largaram as tropas depois dessas três mortes identificadas aí. Pelo que se sabe, até agora, só um deles ainda está na ativa, de um total de uns 20 e poucos que estavam combatendo pela Ucrânia. Já foi ferido no front, se recuperou, já voltou para o front, e esse tá não sei se está feliz, mas está engajado. E fica aqui o registro, talvez seja o episódio do nosso podcast com o maior número de citações diretas ao Sri Lanka, mas, né, curiosidade inútil de hoje. A Coreia, mídia oficial da Coreia do Norte divulgou essa semana que o grande líder Kim Jong-un acompanhou os testes de um míssil hipersônico de médio alcance com propulsão de combustível sólido e capacidade nuclear. O míssil voou por cerca de 1.000 quilômetros, com altitude máxima de 101 quilômetros. Depois ele se espatifou solenemente nas águas entre a Coreia do Sul e o Japão. Esse foi mais um teste de uma série de outros testes de mísseis que a gente já vem observando, falando aqui no CGCast nos últimos anos. Já tem analista americano falando o seguinte: olha, se esse sistema de mísseis for desenvolvido com um pouquinho mais de carinho, dá para atacar tranquilamente bases americanas como a base de Guam e algumas bases no Alasca. Tem potencial para isso. E não é gente da... Opa. Não é a mídia da Coreia falando isso, da Coreia do Norte. É analista externo. Então, fiquemos de olho. E aí a gente chega em Taiwan, porque essa semana um terremoto de mais de 7 graus atingiu Taiwan. Prejudicou toda a infraestrutura da ilha. Felizmente não teve tantos mortos, mas teve bastante feridos. Os sistemas de transporte pararam, muitos edifícios sofreram colapso. A famosa Ilha da Tartaruga perdeu um pedaço, caiu um pedaço no mar. E a produção de chips foi interrompida. E aí é que está o problema. Isso pode levar o mundo de novo a uma crise de chips, como a gente viu uns anos atrás. E isso pode impactar conflitos militares pelo mundo afora, e também é por isso que a gente traz essa questão do terremoto aqui para o CGCast. Outra coisa interessante é o seguinte: a China agradeceu oficialmente a preocupação mundial com os efeitos do terremoto e disse que vai mandar ajuda humanitária e ajudar na reconstrução necessária. Cara, o governo de Taiwan ficou puto! Quase mandou enfiar ajuda humanitária no Rio Amarelo, mas no fim das contas, a ajuda é necessária para Taiwan para recuperar.
Eu até brinquei hoje, chama de Formosa, chama os portugueses e os japoneses, deixa esse povo tudo
entrega
a vida, pronto, chama de Formosa.
talvez seja uma saída, porque assim, agora para Taiwan é saber se a China vai ajudar de forma razoavelmente neutra, com recursos e com engenharia, ou se vai aproveitar para interferir de novo politicamente na ilha, como aconteceu no terremoto lá de 1999. O caso é, para a China e para quase o mundo inteiro, como a gente já cansou de falar, Taiwan é China. E é obrigação da China, do governo central, reconstruir um território que é da China. Então, nada muda. Enquanto isso acontece, Estados Unidos e Japão vão se organizando para ajudar nessa reconstrução. A mesma iniciativa veio de Filipinas e do Paraguai para ajudar a reconstruir Taiwan. E lembrando essa coisa com o Japão, além do Japão ser um ponto de atrito histórico com a China, Taiwan foi o principal doador de ajuda para o Japão no terremoto e no tsunami de 2011. Então, provavelmente vai acontecer um agradecimento em forma de apoio para a reconstrução aí também. Mas é isso, cara. Foi
louco.
A hora que aconteceu o negócio, até comentei com a comandante estado-maior aqui em casa. Assim, cara, a China deve ter olhado, o governo da China olhou para isso e falou: cara, se a gente tivesse que empreender equipamento militar para causar essa destruição, olha a grana que a gente ia ter que gastar, olha o inconveniente geopolítico. Aí tremeu o negócio, quebrou tudo, parou a produção de chip. Falou: a gente pode gastar, sei lá, 10% do que seria gasto com esforço militar para reconstruir e dizer: olha só como a gente cuida do nosso território, como a gente cuida da nossa ilha. Marshall. É da nossa população chinesa de Taiwan. E de novo, por causa dessas coisas que a gente traz terremoto aqui para o Clube de Generais.
Fala aí, ó, não manda não, senão a gente vai botar o nome de Formosa. Aí eu quero...
Paulo, meu caro, é isso. É isso que eu tinha pra hoje também. Ah, deixa eu ver se tem mais alguém.
O mundo tá conturbado, né?
Pô, tá agitadinho e é início de abril ainda. Tem bastante 2024. Tem rolo, teve notícia das Olimpíadas. Ah, o Comitê Internacional disse que atleta russo não pode participar das Olimpíadas. Olimpíadas é agora, cara, é no meio do ano. Sabe, então...
Justiça. O nosso querido Alexandre Zilk, nosso Steiner, ele citou, e os 1.500 legionários que chegarão à Ucrânia? Isso, vai acontecer isso mesmo? Eu
não tô sabendo.
Fora disso. Eu também tô por fora. Se isso acontecer, é mais. Eu quero ver. Aí é só
também aí no, nos comentários, Maduro seguindo o manual dos ditadores, criando inimigos externos para desviar a atenção dos problemas internos. Funciona.
Não, mas não é só ditador que faz isso, não. Não é só ditador que faz isso, não.
Exatamente.
Não, muita gente. Até a oposição venezuelana votou. Lembra? Quem conta os votos é. Mas pelo que. O que foi noticiado é que até a oposição apoiava. Então. Mas isso não é só de ditador, não, viu, gente? Isso aí é manual comum.
É.
De potências que precisam daquela. Que precisam se juntar, que precisam de união e tudo mais, às vezes até para escapar de algum problema econômico e tudo. Poxa.
Chama fácil. Atenção para fora e fortalece o interno na marra.
Olha ali,
mas é isso.
Inimigo, gente. Mais ou menos assim.
É, exatamente.
Boa, Mac.
Paulo, agradeço por mais uma semana. Live que não aconteceu na terça, Mac. Aconteceu na quinta. Semana que vem também não acontecerá na terça, mas daí. A gente vai informando nas redes sociais direitinho. E principalmente no Instagram. E é isso. Te agradeço de novo. Agradeço a você, ouvinte também, que acompanhou a gente até agora. Paulo, algum comentário? Manda aí.
Não, é que o Stein acabou de botar aqui, ó. Pelo que li, legionários anunciados para serviços internos e treinamentos chegam semana que vem lá. Então, bom... Britânicos e outros americanos já estão lá em termos de treinamento, para treinar a equipagem e tudo mais, soldados com os blindados e tudo mais. Serão mais agora legionários?
É um negócio aí pro front. Se for pro front, pode causar um negócio diferente.
Ah, exatamente.
É isso. Boa. Então, vamos lá. É o que temos pra semana. Forte abraço, força, foco e feno. Até semana que vem.